Olá, boa noite! Hoje eu vou estar conversando com a Bia Ferraz, uma empreendedora de primeira qualidade que ajuda a todas nós aqui a estar divulgando os nossos trabalhos. A Bia tem grande participação aí na minha trajetória profissional e ela vem contar hoje um pouquinho pra gente da trajetória dela profissional também, né? Porque ela entrevista um monte de gente e aí hoje eu falei para ela: não, agora eu que quero te entrevistar. Tô vendo que ela já chegou por aqui. Boa noite, Bia. A Lu já entrou, a Dani. Dea Tricoteira, boa noite. Te chamei aí, ô Bia. Deixa eu ver aqui. Ah, já entrou.
Olá,
Entrei de um jeito
tá me ouvindo?
diferente.
Tudo bem? Ficou aqui
Tudo
quietinha
bem?
enquanto você continua a falar, não tem problema. Tô por
É, eu
aqui.
já entrei em cima da hora hoje. Ó, me produzi toda para te receber, ó.
Nossa, estamos todas pomposas. Ai, que lindo! Ai, olha quem tá aqui! Ele fez formação de coaching comigo. Né, o André? Tudo
André?
bem? A Yara, a Lin, ela ama a constelação. Gente, perdão, é costume isso, viu, Cris?
Tranquilo!
Perdão. Não,
Tamo
perdão.
junto, é o pessoal aí que se
Vou ficar
conhece.
quietinha
Vamos
aqui, é. Vou
receber
ficar
essa
quietinha
galera.
aqui. É. A Dani, eu vou
Minha
conversar com ela.
mãe.
Alô, sua mãe, deixa. Oi, gente. Boa noite. A Deia, ela falou assim: oi, prima. Não, não, não é prima, calma. Foi você, não foi a ideia? Acho que foi. A Gi, olha, gente. Ó, vou ficar falando, tá? A Dolores eu não conheço. Bem-vinda, Dolores.
Dani.
A Michelle eu conheço. A Tati. Martinha, olha que delícia, gente. Vocês
Ah,
viram que hoje eu vim
Martinha.
passear aqui e hoje sou eu que vou falar, viu? Hoje vai ser diferente o lance por aqui. Hoje eu tô no lugar de
Acabou a minha
entrevistada.
eliminação. Hoje eu mudei meu cenário, ó.
Tá
Arrumei
linda.
uma
Ai,
luz.
o Paixão entrou. O Paixão tá na estrada.
Oi, Paixão.
Tá lindo aí, tá
Ai, que
tudo
delícia.
perfeito aí, Cris. Tudo lindo.
É, acho que agora não vai dar mais aquele eco que eu te falei. Eu estava incomodada toda
Vai
hora.
com.
Fazia lá no quarto do Pietro. Fazia num quarto fechado, né? Ficava bom que o fundo é branco, tudo, mas.
Não, fundo aberto, tudo bem, mas eu vou lendo aqui, eu vou te ouvindo, tá? Assim. Não, rolou aí um prima. Oi, prima. Não, não sei o quê. Falei, oi. Eu achei que
Ah, é
era
prima
você,
da
Cris.
Lu.
É, eu falo com tanta gente e esses dias foi muito mais manso. Ele faz poema, gente. Eu fico doida com o Insta dele. Eu fui falar, é, cadê? É isso aí. Bom, ó, não vou atrapalhar mais não. Quem entrar agora, vocês aí que escrevam e falar que agora é o nosso papo, gente.
Deixa eu ver
Né?
aqui quanto tempo já. Já estão 3 minutinhos. Vamos
Três
começar
minutos.
então?
Vamos,
Vamos
bora lá.
fazer um merchan da Lu, ó. Da Lu
Nossa,
Presentes.
é, e pior que eu não trouxe a minha tá no armário. As meninas queriam te dar um oi, eu falei assim, fica, não fica, a outra tava aqui do meu lado, mamãe, eu quero fazer live com você. Good lovers.
Deixa elas virem.
Eu vou parar, gente, não, chega. Ah, porque é gostoso ficar do lado de cá e ficar falando oi pra todo mundo, sabe? É diferente. Quando tá aí do seu lado, é um pouquinho mais assim, né? Mais contido. Aqui não, aqui eu posso brincar, posso, né? Não ficar com tanta cerimônia. É melhor. Pronto. Só um
Bom.
minutinho, ó. Agora, ó, todo mundo pro lá, não dá mais. Senão vocês não conseguem parar de falar, né? As lindas. Lindas.
Ah, não tô incomodando, não. Deixa
Não,
elas.
mas faz
Qualquer
um
coisa a gente.
pulinho. Senão a gente não consegue concentrar aqui na.
Bom, Bia, hoje eu tenho a honra de fazer como você faz. Então, se apresenta um pouquinho.
Ai, Gi.
Eu vou falar um pouquinho, e aí depois eu quero que você se apresente e
Pode deixar.
contar pra gente como foi todo o seu caminhar aí profissional. Mas
Tá
vamos lá, deixa eu
bom.
me apresentar primeiro. Bom, eu sou a Cris Lozano, para quem está por aqui pela primeira vez e não me conhece. Eu sou publicitária, né, de formação, trabalhei 12 anos em agências e sempre gostei do mundo holístico. E um belo dia encontrei o meu marido, que também é um doido do empreendedorismo, e tinha vontade de ter um buffet infantil. E eu tinha vontade de ter um negócio próprio, queria sair do mundo de agência. E aí ele jogou a ideia para mim, eu comprei, fui lá, montei um buffet infantil. Isso foi em 2010, né? E aí eu sempre conto aqui que eu tive filhos gêmeos, né? Porque eu fiquei grávida no meio da obra do buffet da Manuela, que hoje tem 10 anos. Que, aliás, uma hora ela vai fazer live com a Bia aí, né, Bia?
Ah, mas já foi convidada. Não sei por que não deu certo ainda, né? Acho que a gente faltou organizar, mas ela já tá convidada. Que eu adoro, mano. Ela é muito linda.
É.
Eu preciso convidar ela
Manu,
para me ensinar.
vamos na live, meu amor.
Fala para ela, Manu, vem dar um oi para tia Bia.
Vem cá, dá oi.
Aqui, então. Oi, Manu, vem fazer live comigo.
Ela
Vem me
quer fazer live.
ensinar. Agora ela fica com vergonha, é isso? Nada, né?
Eu não entendi o que ela veio me perguntar. Não sei se é alguma coisa do estudo dela e. Não, não é gêmeos, filha. O buffet e você, que eu falo que eu tive gêmeos, porque eu fiquei grávida no meio da obra. Aí você nasceu um mês depois que eu inaugurei o buffet. Não, é um mês depois, isso mesmo.
3 meses, 15 dias.
3 anos, meu amor. Essa
Isso
live
aí,
aqui
ó. Ela
tá
fica
pura
de zóio.
maternidade, hein?
Ela fica de zóio, não sei, hein? O que que você tá
Ela
falando?
tava. Eu não sei o que ela puxou, viu? Ela tá aqui me corrigindo que eu falei errado a diferença dela e do irmão.
Normal.
Então, mas só continuando, eu brinco, eu falo que eu tive gêmeos, porque, como eu disse aqui para ela, eu inaugurei o buffet 15 de maio, ela nasceu 20 de junho.
Nossa.
E a gente fica grávida, minha gravidez foi tranquila, fui para lá, para cá. Passei muito nervoso, né, que tava no meio da obra. Mas foi tranquila, relativamente tranquila. E depois foi muito desafiante, né? Conciliar a maternidade e o meu negócio, mas mesmo assim ele durou 7 anos e meio.
Muito,
E
meu Deus, né? Nossa.
inclusive, eu inaugurei bem perto da Lucimara, aquela minha amiga que eu falei que é
Ah,
amiga da Gigi.
gente, que delícia! Quantos
A gente
encontros
inaugurou bem
bons,
pertinho. Eu
gente.
lembro que a gente fez o nosso logo com um amigo da agência que a gente trabalhava, que eu trabalhava em São Caetano, né? Atendia ali Casas Bahia.
Olha que demais.
E então eu saí, vendi o buffet para ficar assim, só maternando, né? Como eu falo. Mas na verdade eu estava no meio de uma depressão. E aí eu fui cuidar de mim. E nessa que eu fui cuidar de mim, eu me reencontrei nas terapias, porque eu já tinha feito Reiki e Feng Shui lá nos anos 2000. E não parei mais. Não parei mais. E no final de 2019, eu comecei a trabalhar numa clínica, né, onde eu fazia parceria. Comecei a trabalhar como terapeuta, mas também ajudava muito, muito mais na parte de marketing, né? Foi quando eu comecei a me familiarizar mais com o Instagram. E foi assim que eu conheci a dona Bia.
Né? No senhor Instagram, que é uma ferramenta maravilhosa, gente. Aliás, todas elas são, né? Cada uma tem a sua beleza. Eu gosto de todas elas. As que eu mais uso, pelo menos, né? É uma beleza. Fiz amigos aqui, amizades incríveis, incríveis, incríveis.
É.
Maravilhosas.
E
Agora.
foi assim que eu estou aqui e eu devo muito à Bia, porque a Bia me deu a mão num momento. Não vou chorar, hein?
Por
Me
favor,
deu
porque hoje.
um momento bem decisivo, assim, onde eu estava virando minha chave, né? Foi assim, no pico da pandemia, porque. Eu decidi sair dessa clínica porque realmente não estava conseguindo conciliar. E eu falei: não, peraí, eu vou olhar para mim agora e vou seguir sozinha, né? foi quando eu fiz toda a transição do outro perfil que eu tinha, e a Bia me ajudou, nossa, me deu um super apoio. E acho que a gente tinha feito já a live um pouco antes, né?
Eu não lembro
Ou
qual
não,
que eu
a live.
faço, não, Cris.
Acho que tinha feito a live antes, sim, porque a live a gente fez pelo Ordem e Progresso, pelo outro perfil que eu tinha.
Não me recordo de detalhes,
E
mas eu conheço.
não larguei
Ai,
mais essa
não
mulher,
larguei
ela
mais.
é todo
A gente
mundo
vive
que conhece
grudinho, né?
ela.
Não é? É um
E aí a
grudinho
gente
só.
vai se ajudando, né, uma outra, e é muito muito gostoso essa troca, essa conexão que a gente faz. E eu falo sempre para você, eu sei que eu falo de coração aberto, eu sei que você é super generosa, e eu me identifico muito com o seu jeitão, né, de fazer a coisa.
É um jeitão mesmo. É, você falou bem, é um
É até
jeitão
o jeito da gente
diferentão.
falar, meio parecido, né, meio mineirinha, às vezes meio, né. E então eu me identifico e eu falo, se fosse outra pessoa, poderia até ficar, né? Essa menina aí tá me imitando. Não, mas eu sei que você leva isso numa boa, e eu falo porque é verdadeiro mesmo. Eu
Eu
gosto do
também.
seu jeitão, eu era assim, eu sempre fui assim desde criança, minha mãe tá aí, pode dizer. Sempre conversava com um, conversava com outro, assim, porque você recebe a pessoa. Na verdade, você é a cara da constelação mesmo, porque você é super inclusiva, né? A constelação fala, né, que uma exclusão gera uma dor, e você, a primeira vez que recebe uma pessoa, você recebe como se fosse, assim,
Da família.
conhecida de anos. Isso! E minha mãe sempre falava isso para mim quando eu era criança. Ela tinha medo, inclusive, porque ela me achava ingênua, né, nesse sentido. Já, né, já aceitava a pessoa, e meu pai era muito assim, né? Então, essa parte eu também me identifico muito com você. Então, hoje para mim é uma honra estar aqui
Ai,
conversando com
gente.
você,
E para
né?
mim é uma maior ainda, né? Depois de todo esse trajeto aí que eu acompanho de longe, de perto, tem hora que a gente, né? Mas tá sempre junto, é muito bom. Eu tenho aqui falando,
E aí,
mal sem
agora
palavras.
eu quero saber da Bia,
Ah.
empreendedora, porque a Bia, assim, a gente dá qualquer problema no colo dela, ela resolve. Eu quero saber como é que ela cuida dessas dores,
Vou
né?
começar
Como é
por
que ela
essa
cuida
aí.
dessas três meninas aí?
Vou pegar essa deixa. Esses dias, não lembro exatamente com quem, mas eu parei para pensar, falei assim, caraca, minha mãe, não é assim, mas numa forma brincalhona, falei, mas porque o povo me liga quando o negócio
Ou
tá ferrado,
seu que
que a
tá
Bia vai lá
travando.
e resolve. E isso é interessante. Tá travando. E aí, isso que é o gostoso, porque você, e aí, porque o olhar com simplicidade que é legal, né? Que às vezes você fica num momento assim, puxa, parece que eu não vou encontrar saída. Não, tem saída para tudo. Vamos junto, vamos todo mundo e dá certo, né?
É o
E aí você
sim,
falou isso
é o
agora,
sim da
entendi. É o
constelação.
simples. É. E eu acho que é isso. Bom, agora vou voltar um pouquinho, né? Quem eu sou? Bom,
Isso.
sou a Bia. Na verdade, é a Fabiana Ferraz, mas eu voltei a ser Bia Ferraz tem quase 4 anos, quando eu saí do corporativo e voltei a ser Bia. E por que que eu voltei a ser Bia? Por 15 anos eu deixei de ser a Bia, eu, né, troca de empresa, enfim, eu vinha de uma empresa familiar onde todo mundo me conhecia como Bia, porque conhecia a minha família, então era como se eu fosse Bia e tivesse sido Bia a vida inteira, e por 15 anos eu deixei de ser a Bia. E aí, quando eu saí do corporativo, eu falei assim, puxa, eu quero voltar a ser a Bia. E a Bia é essa, né, essa pessoa que não tem, não é medo, mas é mais leve, não precisa ficar se colocando em padrão, não precisa de uma chancela para nada, sabe? Mas foi um reencontro, não foi simples, como é toda a trajetória. E, né, foi nesse momento. Primeiro, eu tive a minha carreira, vim de administração, trabalhei mais de 27 anos com isso, então, assim, parece que não, mas eu sou, né, eu tenho uma CTPS antiga, eu estava comentando com a Dani outro dia. E trabalhei por muitos anos na área de gestão financeira administrativa, com RH, e com um negócio pequeno, então você acaba conhecendo de tudo um pouco, então você conhece o negócio em si, né? Você sabe como funciona um negócio do início ao fim, aquela visão 360. E por conhecer e ter a visão 360, quando eu saí do corporativo, eu não sabia, fiquei muito perdida. Falei assim: o que que eu vou usar da minha habilidade? O que que eu vou fazer, né? Porque eu sabia de RH, eu sabia de tributário, eu sabia de contábil, eu sabia de finan... eu sabia de tudo. Então, assim, o que que eu vou usar disso? Só que eu sempre gostei muito de gente, muito, né? Gente, para mim, sempre foi o meu pilar. Dentro do corporativo, eu sempre fui aqui, treinava as pessoas, eu sempre fui aqui, incentivava a fazer. Fazia as pessoas, né, tomarem ações, enfim, eu falei assim, puxa, o que que eu vou fazer? E 3 anos antes de deixar o corporativo, eu passei por um processo de coaching. Apaixonei pelo processo, fiquei encantada. Eu falei assim, puxa, é isso. Só que eu entendia que naquela idade eu não poderia me formar uma coach, porque eu não ia conseguir ter a credibilidade e vivência, porque não é só a credibilidade, mas é tanto a vivência quanto a credibilidade para combinar e ser uma boa profissional. Então, quando você passa por um processo, você vira aí uma propagadora, né? Você continua aí fazendo o processo e meio que aplicando o processo instintivamente em outras pessoas. E foi o que eu fui fazendo durante todo esse período. E, né, saí do corporativo perdidona pra caramba. Falei, o que que eu vou fazer agora, né? Qual dessas aí que eu vou usar? E aí fui fazer minha formação em coaching, até que o André estava aqui, foi com ele que eu, né, entre 170 pessoas, né, numa imersão gigantesca, e saí de lá achando que eu ia mudar o mundo. Foi o começo da minha transformação, né?
Cheia
Falei
de
assim, vou
gás.
mudar todo mundo, cheio de gás, né? E aí eu comecei a entender essas dinâmicas de grupo, como é que isso aí, esse trem funciona. Falei assim, tá bom. Cheia de gás e tals, enfim. Esse já
Vai
era o
dar
meu
de cá.
segundo passo. Né, na minha transformação. Porque acho que a primeira mesmo veio com as minhas filhas, quando eu, né, me tornei mãe e entendi que o que eu queria da minha vida, né, de valores e ética, moral, enfim, o que que eu queria manter, o que que eu queria ser por elas. E isso foi acontecendo. No processo do coaching, isso potencializou. E aí começou aquela busca, né, de como é que eu vou fazer esse trem acontecer. Quando você está no corporativo, e você tem, né, um monte de gente, cada um faz um pedaço, um vende, outro faz. E aí você vai se vender, é uma coisa completamente diferente. Completamente diferente. Então, nisso eu fui aprender tudo isso, né? Como é que eu fazia? Fiz vários tipos de treinamento, fiz treinamento em WhatsApp, dei treinamento. Você não tem ideia de tudo que eu testei nessa vida do digital, porque eu não podia sair de casa. Já não podia, já estava com 3 filhas, uma recém-nascida. Que amamentava, inclusive, então assim, eu tinha que fazer acontecer aqui dentro de casa, né? E tudo foi muito teste, muito teste, muito teste, muito teste. E esse,
Nossa, e
né,
com
e esse
recém-nascida já nesse pique? Nossa
nesse
Senhora.
pi. Aliás, as minhas histórias de maternidade, nunca parei em nenhuma delas, e também são muito interessantes. E aí eu falei assim, bom, preciso me entender, né? E esse processo de se conhecer e até eu chegar na constelação. Porque eu cheguei na constelação também pelo digital, por um grupo que eu conheci a Lilian Andrade, ela é de Goiás. E ela falou assim: Bia, eu gosto muito do seu trabalho, muito. E eu falei: também gosto muito do seu, vamos ver o que tá aí, né? E aí a gente falou assim, né, até chegar nela, né, de todos esses aprendizados que eu fui testando, treinamentos, aplicando treinamento, entendendo de gente, aplicando o processo, fazendo muito pro bono. Aliás, a minha vida é pro bono. Muito interessante isso, porque realmente assim
Que
é
é
muita
pro bono?
doação. Pro bono é você fazer sem cobrar, né?
Ah,
É
tá.
você aplicar o processo de coaching, enfim, e não cobrar. E você faz isso por um tempo até que você sinta aí que você tá, né, nesse desafio de já estar tá
Segura.
pronto e segura para fazer. Enfim. E aí eu conheci a Lilian. Aí trocamos, fizemos a minha primeira constelação, que é aquela foto que eu postei para você. Nessa primeira constelação, eu já tinha passado por muitos aprendizados. Já tinha lido o livro Segredos de uma Mente Milionária, e ele tem uma didática que eu até montei. Tudo que eu pego, que eu leio, eu monto alguma coisa para eu poder aprender. E aí, desse livro,
Para
eu
você
entendi muito sobre. Para eu
registrar.
internalizar, eu só aprendo ensinando. Talvez eu saiba mais ensinar até do que eu sei. É muito interessante isso. É uma habilidade bem diferentona. E aí, com esse livro, embora ele tenha uma outra linha, Mas ele tem uma coisa de mentalidade muito forte. E aí eu fui desvendando esses exercícios e fazendo. E aquilo também já foi uma ajuda de processo interno, de entender como as coisas funcionam, inclusive de modelo mental. Então, foi tudo um aprendizado. Depois, CNV. Fui entender CNV, o Marshall. Foi, né, um outro processo de aprendizado interno de comunicação comigo mesma, que eu acho que era o mais importante, que eu
CNV é
era
comunicação não
não
violenta, né?
violenta. E foi assim, antes de conhecer a Lilian, eu já tinha montado esse meu processo de aplicação de CNV, e também já nesse processo de fazer o processo, de aplicar o processo, eu também tinha aprendido muito. Então, assim, é como se minha alma estivesse sendo preparada para constelar, né? Porque acho que a constelação ela
Sim.
não chega na vida de alguém assim do nada.
Isso.
Até porque eu já tinha ouvido falar de constelação e era constelação ia fazer, né? Sei lá, lembro que em 2017 eu já tinha ouvido falar de constelação familiar e fui fazer constelação em 2019. Então assim. Sim, né? É um período muito longe, assim, não entendi. Você fez uma autoaplicação em sim, eu me autoaplico CNV e aplico nos outros sem saber. Isso é básico para mim. CNV, comunicação não violenta é minha base, para tudo eu uso. Às vezes, quando eu saio da casinha, que é normal, que todo sou ser humano, mas no geral eu uso a CNV para tudo. E nesse processo, né, de chegar até a Lilian, eu já tinha entendido muita coisa. Muita coisa. Então, assim, eu estava pronta para constelar. Pronta para entender o que era constelação. E aí até você me perguntou, né? Mas Bia, como assim você constelou? Era lá em Goiás e você aqui, né? Não estávamos em pandemia, não foi num ano de pandemia, foi um pouco antes. E quando a gente constelou, eu fiquei assim, né? Me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazendo aqui. E ela com a tela, né, olhando para o meu desenho, eu desenhava e fazia, enfim, mostrava para ela. E ela me dava as devolutivas do que aquilo representava nesse sistema familiar. E aquilo foi tão interessante, porque, assim, pega em pontos muito importantes, né, de que você ainda não está olhando para aquilo. E realmente, assim, foi um momento em que eu olhei para mim e falei assim: caramba, uau! E entendi a
Mas
aceitação familiar.
você constelou algo específico ou você deixou o campo
Deixei o campo aberto.
sendo livre?
Não, é ela que me guiou. Que eu me lembro, assim, eu tenho uma memória um
É
pouco
que normalmente
assim.
a pessoa chega com alguma coisa pontual, que ela não aguenta mais e ela precisa. Mas
Não
às vezes,
quis
mesmo assim,
exatamente.
com ela chegando com algo pontual, às vezes. Quando a gente abre o campo mostra outra coisa. E o facilitador faz exatamente esse trabalho, né? De conversar e preparar a pessoa.
Entender. Puxa, vou te falar que não exatamente o que é que foi, que agora realmente não me vem à memória. Eu lembro que ela me pediu para fazer desenhos, eu fiz os desenhos da minha família, né, como eu via a minha família. Esse foi o primeiro, inclusive. E nesse primeiro, já tinha entendido que a questão, né, de olhar para os pais, né, para a mãe, para o pai, entender como tudo isso funciona, né? Como é que interfere dentro da nossa vida, foi muito interessante. E aí começaram os meus perdões, né? Eu já tinha feito perdão com a CNV, mas pelo olhar da constelação, foi muito mais pontual, muito mais assertivo, sabe? A viradinha de chave realmente aconteceu com a constelação. E eu me lembro que eu saí assim, né? Falei assim, nossa, que é isso, né? E eu também me lembro que ela me deu uma cartinha para fazer, para preencher e ler e depois queimar essa cartinha, uma cartinha de realmente de perdão do passado. Eu tenho essa cartinha, eu sempre, de vez em quando, uma vez por ano, eu faço. Não sei se pode ou não pode, então, mas eu faço e eu acho que ela é muito válida, porque ela te faz olhar muito. Para coisas que você, às vezes você acha que não te pegou, mas te pegou. A real é essa, né? Às vezes você tá ali com a sua vida rodando, rodando, rodando e tem um pontinho ali que você não olhou para ele, mas ele tá tá interferindo na sua vida. E eu me lembro que depois dessa cartinha, assim, eu passei uma semana, parecia que eu tava assim, né? Nas nuvens, juro. Uma coisa com a constelação e mais a cartinha, sabe? Parecia que eu tava, assim, muito mais leve. Parecia que eu tinha abandonado tudo. E de lá, e desde então também meu relacionamento mudou muito. E eu acho que foi até por relacionamento, viu, Cris? Eu acho que foi isso. Acho que agora, pensando nisso, foi esse entendimento de relacionamento. E aí, de entender os pais e de como isso interfere no meu relacionamento atual. Foi isso. E aí tudo começou a fazer assim, né? Brilhar. Foi muito gostoso. E depois da constelação, eu devo ter feito mais algumas outras terapias, porque eu lido, né, bastante coisa também, porque eu leio muito. E comecei a seguir uma hashtag, que é de constelação e do Beth. Então, assim, e são, aliás, hoje, inclusive, eu vi uma coisa muito interessante, que são pequenas pílulas. E é isso que eu tenho com a constelação. São pequenas pílulas que eu leio por dia dessa hashtag e do Beth. Então, assim, tem os
Vai caindo
pedacinhos, os
uma ficha.
trechinhos. É, os trechinhos do livro dele, o que ele pensa, o que ele acredita, e você vai fazendo essas pequenas conexões. Então, assim, tomo pílulas de Beth Hellinger quase semanalmente, umas 3, 4 vezes na semana, desde então. Então, eu venho acompanhando, venho fazendo. Depois, eu não sei quanto tempo depois, mas eu acredito que tenha sido uns 6 meses, eu fiz de novo constelação. E aí foi com massinha de modelar. Eu me lembro que eu falei pro meu marido, eu falei assim, olha, eu vou precisar de massinha de modelar. Ele, oi? Como assim, né? É, vou precisar de massinha de modelar. E aí tá. E nesse de fazer massinha de modelar, eu descobri que eu vim de uma gestação gemelar. E que eu tinha que deixar, né, dar reconhecer
Mas o seu irmão ou irmã não vingou?
Não vingou, não vingou.
Ah,
E
isso é
ficou
super
lá.
importante.
Não, e
Falou.
assim,
Dá
não,
ordem, né, para ele.
dá ordem pra ele. E eu falei assim, caramba, gente do céu. Sabe quando você termina um negócio e fica assim, ó? Oi? Como assim? Né? E foram esses dois momentos que eu passei pela constelação. E desde então, assim, realmente um ganho gigantesco. Adoro. Sigo, leio, acredito, entendo, e eu tenho muita vontade de participar de uma constelação, né, que tenha aí, né, mais pessoas, porque já em 2017 me explicaram que, assim, eu entrava no campo e não sabia de nada, que eu ia ser
Ai, que
alguém,
saudade de uma constelação com gente.
né, que eu ia, e
Tava
aí eu falei assim,
cheia.
e eu ficava assim, caraca, mas que trem é esse? Como assim, né? Não é normal
Nossa, eu
que esse trem vai.
participei de tantas lá na clínica. Eu participava de todas,
Nossa,
gente. Eu saía, às
eu
vezes, de
imagino.
casa, assim, levava as crianças e ia, porque quem participa também se beneficia, né? Ninguém participa
Sim,
numa constelação por acaso.
e ó, lembrei agora, na minha formação de coaching, teve um rapaz que sentou do meu lado, a irmã dele, ele assessorava a irmã que fazia a constelação. A Déia tá perguntando se pode assistir uma vez pra. Eu não sei, aí você tem que perguntar para a Cris. Eu fiz sozinha só e via online, então assim, mas eu morro de vontade de participar dessa que é com todo mundo, onde você, né, representa um familiar de quem vai constelar ou. Explica aí, Cris, porque
Deixa eu falar
me.
um pouquinho da minha história com a constelação, né? Eu também, como a Bia, já fiz várias constelações e eu estava estudando nessa clínica onde eu estava trabalhando em 2019. Eu estava fazendo a formação, porém, por conta da pandemia, eu saí, né? Saí da clínica e parei a formação. E hoje eu estou em parceria com uma amiga minha de infância, que é facilitadora, que eu também já fiz várias constelações, inclusive nesse meu processo aí, depois que eu vendi o buffet, que eu sempre até conto que eu estava com um problema grande de relacionamento, porque eu queria vender meu buffet e o meu marido não queria, enfim. E eu queria me separar, né? Porque é aquela coisa, só para até eu gosto de explicar. Ele não gosta muito que eu falo, mas ele já se acostumou. Então,
Ele é mulher, né? Ele tem que entender que mulher fala
é
muito.
que é para ajudar as pessoas, outras
É,
mulheres podem
precisa
estar
ter.
nesse lugar, né?
Com certeza.
E porque a gente tende a transferir para o outro, né? Quando a gente às vezes precisa se colocar no nosso lugar, né? E aí a gente fica
Bem
culpando.
lembrado.
Tem aquela história, né? De quando você aponta, tem um dedo para o outro, mas tem quatro virado para você, né?
Sim.
E eu tava nesse processo, não, de não me colocar, não, mas a culpa é dele, eu não quero mais ele, achando que mudar de relacionamento ia resolver a coisa, né? E aí foi nesse momento que eu voltei à constelação, porque eu conheço a constelação em 2000, minha mestra de Reiki já dava aula de constelação, eu cheguei a participar lá na clínica dela. Mas a constelação não era tão conhecida como agora, né? E aí foi quando tudo começou a mudar, inclusive no meu relacionamento. E assim, se você vê a constelação, eu fui com tanta expectativa, né, nessa minha constelação, e eu confesso até que eu me decepcionei, assim, né, no mental. Mas a coisa foi acontecendo. No caso da Cris, só para concluir, então eu estava estudando, tive que parar, mas como eu sou uma apaixonada pela terapia, eu falei assim, não, oiê, tudo bem? Eu falei assim,
Então,
não, eu
deixa eu ver aqui.
preciso dar um jeito.
Não, agora não pode falar, só ficar quietinha. Se quiser ficar aqui, é quietinha.
Eu falei assim, eu preciso dar um jeito de continuar
Também tô
a.
pensando.
E continuar fazendo constelação, porque a constelação realmente para mim é viciante. Toda hora, qualquer coisinha, eu quero fazer constelação, eu preciso até me controlar. E aí, o que que aconteceu? Já tinha feito com a Cris, que essa é a minha amiga de infância, que também me ajudou muito nesse processo de eu, né, fazer essa
Mamãe,
transição de
bebê
carreira.
agora tava chorando.
Eita, nós, olha a
Mamãe,
maternidade aí na
não é isso
veia.
que eu quero. Tá bom, fica quieta agora.
Mamãe, tá na cabeça.
Não.
Então, e aí ela me ajudou muito também nesse processo de transição, porque ela já é terapeuta e é psicóloga, né? E é facilitadora de constelação. E aí eu, com as minhas ideias, eu falei assim, não, Cris, é o seguinte, ela não sabe nada de, não é que não sabe nada, ela não curte muito mídia digital, né? Ela tem o perfil dela, porém, como ela clinica, ela fica o dia inteiro atendendo os pacientes. Falei, não, é o seguinte, tô com você, sou sua assistente de constelação agora. E aí eu comecei a divulgar e trazer as pessoas, né, para fazer constelação. Então foi assim que a forma que eu encontrei no meio da pandemia para eu continuar atuando na técnica e me beneficiando, né? Porque, como eu disse, todo mundo que participa de uma constelação não participa por acaso e se
Não.
beneficia todo o seu sistema familiar. E aí, assim, para quem quiser, hoje a gente está fazendo mais na água, porque ela funciona muito bem também na água, né?
E é
Porque
com Playmobil, Cris? É isso? Não.
Com os bonequinhos. Não chega a ser Playmobil, ela tem uns bonequinhos lá, que eu não sei se é de gesso, o que que é, mas não é um Playmobil, mas é um bonequinho que representa. Aí a pessoa escolhe quem é que vai ser do sistema familiar, escolhe seu pai, a pessoa. E é engraçado que nessa análise da escolha já tem uma análise psicológica, né? Às vezes a mãe é maior que o pai.
É,
Então
não, deu
é.
tudo isso. E assim, até eu quero
É.
complementar, que talvez seja interessante para quem está aqui. O reconhecimento dos lugares. Só um minutinho. Maia, fala para a vovó segurar a Aisha lá dentro. Por favor, todo mundo para lá. Senão a gente não consegue. E o interessante é isso que você falou. Entender quem são e quem faz qual papel, né? Inclusive. Eu me lembro que ela falou assim, em que lado da cama você dorme? Agora, olha que interessante que eu lembrei agora. Eu falei assim, ah, eu durmo do lado tal. Ela falou assim, então, esse é o lado do marido, você tem que dormir do outro lado. Por quê?
Eu durmo do lado do marido, minha psicóloga já falou isso pra mim.
E ela falou isso pra mim, né? E assim, esse reconhecimento dos papéis, porque nós mulheres temos a tendência de assumir o papel, inclusive, que deveria ser do homem, né? E a gente faz isso muito sem querer, e eles também deixam sem querer, porque também não percebem, né? Então, assim, quando tem aquela mulher que ela é muito vai, faz e acontece, ela meio que coloca o marido num papel onde ele não deve ficar. E isso é reconhecido na constelação familiar, né? E você entender quem é você, quem é seu, né? Quem é, tem isso sim. Quem é você, como você se comporta, qual é o lado certo? Gente, eu não lembro agora. Eu tenho que fazer um negócio e eu não vou lembrar.
Acho que é o lado esquerdo é pai e mãe.
Eu não nunca tinha pensado nisso. Qual é o lado da mulher da cama? Não tem essa não, Dani. Fiquei curiosa.
Lado esquerdo é o lado da mãe. O lado direito é o lado do pai.
É, alguma coisa assim. Eu, na cama de
eu durmo do lado direito. Eu já tentei mudar de lugar. Meu marido não quer. Então, gosta de ficar do lado da janela.
O meu marido fica também do lado da janela. Só que eu tenho um costume de dormir desse lado e eu gosto de deixar o pezinho pra fora da cama. E aí não consigo fazer isso do lado de lá. Então, enfim, a gente tentou, realmente, ele foi super generoso comigo, ele tentou, a gente tentou, mas não, a gente voltou,
falou assim, é que isso que você estava falando?
Vamos dar um jeito de voltar.
São as nossas energias, né? Tudo tem, agora voltando para o meu assunto, energia, tudo tem energia yin e yang. Quando eu faço o tratamento das plantas, eu faço a polaridade do tratamento. Porque uma é mais yin, outra é yang. Então, tem que chegar num número médio lá para equilibrar essa polaridade. Nós também temos o nosso lado masculino e o nosso lado feminino. E que tem que equilibrar. Muitas vezes, nós, mulher macho, sim, senhor, estamos muito no macho. Então, tem que equilibrar um pouco no fêmea.
Mas eu vou te isso falar que o corporativo faz isso com a gente também. Deixa a gente um pouco mais macho. Então, a gente acaba que assumir esse papel. E nesse reconhecimento de papéis, você... E acho que tem que ficar muito claro também, né? Porque hoje a gente vive... Eu sou uma ativista, né? Não sou feminista, mas eu sou uma ativista pra mulher, que mulher tem que, né?
Shiva é chato, Carol. Não sabia.
E que a gente tem que ser... ter igualdades. Mas isso não quer dizer que um homem não possa puxar uma cadeira pra eu sentar, que eu não possa fazer, né... alguma coisa do servir, que é da mulher. Eu não gostaria de entrar muito nisso, não vai dar a impressão que eu sou pró isso, mas não é. Mas a gente, na constelação, a gente realmente tem que reconhecer esses papéis de como a gente entende quem é o homem, quem é a mulher dentro da família, quem são os filhos, como a gente dá esse papel e como a gente também às vezes assume o papel que não é nosso. E, por exemplo, tem uma família onde
como a gente carrega as coisas dos outros, né? Carrega.
Sim. E eu me lembro que na época minha mãe não morava comigo. Foi um pouquinho antes, talvez. Mas tudo isso interfere no posicionamento familiar. E tudo isso foi mudando, assim. E foi muito interessante que aconteceu depois da constelação mesmo. Assim, foram esses entendimentos de falar assim, puxa, realmente. A mudança tinha que vir a partir de mim, né? Desses entendimentos. E aí foi tudo, parece que entrando no seu eixo. Foi tudo acontecendo. E hoje eu enxergo assim, nossa, é realmente um divisor de águas, de diferença, né? De que...
É que assim, quando você começou a falar disso, me lembrei também, no meu caso, assim, que é legal explicar, né? Muitas vezes nós mulheres casamos com os nossos maridos achando que temos que fazer os papéis de mãe, né?
Exato.
E isso.
Mas eles
está
também
fora
acabam
lugar.
Colocando a gente nessa posição, porque vem de uma mãe, né? E eles. Então, assim, a gente precisa entender qual é esse posicionamento familiar da mulher.
Então,
da
e
sogra,
aí,
isso
acontecia comigo. E a gente às vezes quer competir com a sogra, né? No bom sentido, né? Querendo atender o marido, mas a constelação diz que isso não é para fazer. Você não tá. Porque cada um tem o seu lugar.
Seu
lugar
papel,
de mãe
exato.
É lugar de mãe, né? E lugar de esposa é lugar de esposa. Então eu comecei também a fazer esse movimento, né? Por quê? Porque a gente quer salvar o nosso parceiro como mãe, né? E a constelação diz exatamente isso: você tem que cuidar da relação. né? E não ser mãe dele. Então, eu comecei a foi aí que começou minha transformação mesmo, porque assim, nossa, a constelação é tão maravilhosa, que aí agora começa a vir um conceito, vem vários.
A gente começou a conversar, porque eu nem lembrava muito, aí a gente começou a conversar, começou a voltar, assim, né, o porquê, como foi, o pós, e eu lembro que eu falava pra todo mundo, né, assim, gente, vocês precisam ir fazer, olha, mandei pra quase todas as minhas primas essa cartinha, pra ver se eu conseguia pagar o passado, sabe? Gente, vai fazendo aí, que tem que dar certo alguma coisa essa cartinha, né? Depois queima. E assim, foi muito gostoso. Até porque aproximou também, né? Eu nem sabia se eu podia passar. Nem tinha perguntado pra Lilian se podia. Mas eu pensei comigo.
Eu nunca tinha visto
mal
essa
não vai
cartinha.
Fazer. Eu tenho essa cartinha.
E cada terapeuta tem uma técnica, né? A Cris, na verdade, ela tira uma frase, as frases de Bert Hellinger. Né? E aí ela dá um exercício de 21 dias para a pessoa fazer. No meu caso, quando eu fiz para olhar para o meu relacionamento, ela mandava olhar no espelho e falava assim, eu dou conta de mim, né? Tipo, para eu me colocar no meu lugar, né? E parar de transferir para o outro coisas, que é aquela coisa que a gente fica na vítima, né? Como é que o Bert Hellinger fala? A vítima não quer, ela quer aliados, né? Ela não quer resolver. Quando a gente está na vítima, ficar na vítima é quentinho, a gente fica reclamando e a gente procura aliados. Só que a gente está na criança ferida, né? Então a gente tem que sair da vítima, da criança, ir para o adulto e falar: não, eu dou conta de resolver isso sozinha. E foi esse movimento, mas é tão louco, gente, porque é a constelação que faz isso ali no campo, né? Ela te coloca no lugar e aí você vai fazer. E isso vai ressoando durante esses 21 dias.
Reverbera.
Né? No teu caso, ressoou através da carta, né? Então, cada terapeuta tem
Eu não sei nem se foi através da carta, não, Cris. A carta, acho que ela foi um...
Não, foi um complemento.
É, um complemento, porque assim...
Na verdade, se o terapeuta não fizer isso, a constelação tem esse dom de ressoar. É claro, se você tiver inteira, né? Se você se doar para a relação, porque eu sempre falo para a constelação, eu sempre falo que a constelação tem que sentir, né? Tem muitas constelações que acontecem que elas são anônimas, ninguém fala que peça você, que parte da
não,
família você
esse que eu queria fazer, esse que eu tinha, tem um monte de curiosidade, assim, como é
então,
que eu vou constelar
voltar,
sem saber
vamos
quem
ver,
eu
né?
sou.
Quando
Como é que eu vou entrar
voltar, a
em
gente
campo?
vai.
Como é que faz isso?
Desculpa, a gente falou junto, eu não consegui te ouvir. Fala de novo.
Eu tenho essa curiosidade de saber como é que funciona isso, de você não saber e estar ali representando e você nem sabe o que está acontecendo. Eu tenho vontade de entender.
Então,
isso.
E é por isso que você não participa do campo por acaso. Você está ali. Eu sempre estava aberta, né? E até acho que eu sou uma esponjinha. Eu sempre estava ali com vontade de participar, claro. Mas tem hora que você não sente de entrar em determinado momento que está rolando a constelação. E tem hora que você parece que algo te chama. E do nada você começa a chorar. Ou você cai, né? Porque aí depende do que está acontecendo. Às vezes, quando a pessoa cai, ou você pode estar representando um aborto, né? Pode estar representando um morto, né? Muitos mortos que teve quando a gente olha para o nosso histórico familiar, assim, de guerras. Inclusive, eu estava até conversando com a Cris esses dias, que tudo que está acontecendo agora, né, na pandemia, vai refletir nas constelações dos nossos filhos, né?
Com certeza.
Porque é um sinal de que a gente realmente não controla tudo, né? Por mais que a gente queira controlar, mas ele vai estar influenciando, como vai influenciar, por exemplo, quando a gente fala muito de prosperidade, escassez, né? As crianças estão vivendo isso na prática agora. Como é que elas estão crescendo? Com medo, né? Com escassez, porque a gente tem que economizar porque não sabe o que vai acontecer. Então, isso tudo reflete ali na frente, assim como refletiu para nós dentro do
No,
que
no,
os nossos
no.
antepassados passaram, né?
Com toda certeza. Tem gente, tem um monte de
Então,
plano aqui
quando.
conversando.
A gente não está dando conta, né, de
Não,
ver.
tá, não. Eu tô lendo e tô prestando atenção. Você tá dando conta aqui. Eu
É
quero
que você já está
perguntar.
mais habituada a fazer isso, né? Eu não, eu não, me empolgo tanto que eu...
Não, eu me empolgo e me empolgo com tudo. Agora, a Carol perguntou assim, isso é por ressonância, Cris? Eu não sei. O que que funciona?
É...
O que que é ressonância?
É campo... É um campo morfológico. O Bert Hellinger foi espelhado no, naquele campo dos macacos, que acontece uma coisa aqui. Gente, não é espiritismo, não tem nada disso. Uhum. É ciência. Tá? É um campo morfológico que chama.
Eu não entendo. Isso. Eu sei que quando voltar aí você me fala, você me chama. Eu queria perguntar, a Yara, ela é apaixonada por constelação também. E se eu não me engano, ela ia fazer constelação. Não sei se ela tá nesse caminho já. Já tá, Yara? Faz sim ou não? Eu não conversei com ela depois para saber. Eu penso que assim, são caminhos, né? Vários caminhos. A constelação é um deles. Eu encontrei, outro dia eu conversei com a Dani também sobre constelação. Não é espiritismo mesmo. E ela falou assim, e eu falei para ela, falei assim, Dani, quando estamos em processo evolutivo e a gente escolhe, né, por exemplo, de evolução mesmo, porque tem pessoas que não escolhem não evoluir. E tá tudo bem, né? Ela vai viver sem.
Mas ela vai voltar aqui de novo pra. Ela vai ter uma outra chance.
É, mas sem.
É o que eu acredito,
falar,
né?
Sem falar. Não, eu não fico pensando se tá certo ou tá errado. Eu acho que cada um tem o seu momento realmente de fazer esses encontros, esses processos. E a Dani passou por um processo de hipnose muito semelhante. Porque é o reconhecimento da família, é o perdão aos pais, é entender quem deu a vida. E tudo isso a gente percebe, e eu sei que isso na constelação está muito entrelaçado, que o nosso sucesso depende da nossa relação, principalmente maternal. Então, assim, quando a gente realmente resolve essa relação, a gente parece que brilha mais, né? A gente entende mais, e aí nossa vida parece que realmente se abre e deslancha. Faz assim, parece que, pum, né? Num piscar de olhos acontece.
É porque
isso.
A mãe, ela é o primeiro contato, né, que a gente tem com a vida. Ela dá toda a base, a nutrição. Então, o que que a constelação fala é o seguinte: você não precisa concordar com a tua mãe, né?
Exato.
Mas você tem que honrá-la pela vida. Você nunca vai conseguir, que é a lei da a lei, somos todos iguais, né? Mas a lei da hierarquia diz que a mãe, os pais estão acima do filho. Por quê? A gente nunca vai conseguir dar a vida, né? Eles nos deram a vida. Então, eles nos deram a vida, você honra seus pais e pede permissão para poder fazer diferente deles. Porque a gente acaba repetindo porque a gente quer pertencer ao nosso clã, né? Com medo de refazer diferente, por exemplo. Isso é inconsciente. O meu pai foi pobre e eu não tenho dinheiro porque eu tenho medo de ser excluída do meu sistema familiar porque eu não posso fazer diferente. Eu tenho que ser
Se
pobre, eu tenho que
tiver
honrar
dinheiro,
com
você
essa pobreza.
É muito interessante. É muito interessante. Quando você se liberta, né, desses pontos, assim, você se permite. Essa carta, ela tem tudo isso. É a libertação do clã, de todos os passados. Então, quando você vai escrevendo, você vai reconstruindo uma história passada. É muito interessante. Muito interessante. Eu acho que esse perdão, reconhecer, honrar, compreender e aceitar, né? Eu acho que a aceitação é uma palavra que é muito importante. E acho que é para todo mundo. Ela traz o alívio, acho que, de mágoa. Ela traz, assim, um conforto que você não põe no outro a responsabilidade que é sua em resolver as coisas. A aceitação de tudo, ela tem esse poder, sabe, Cris? É olhar e falar assim, tudo bem, eu te aceito como você é. Você não precisa mudar para eu te fazer pertencer. Não, você pode ser quem você é. E tá tudo bem, não preciso, não quero e não vou te mudar. Você vai mudar se você achar que você tem que buscar esse processo para você. E aí, quando você entende isso e você olha para os outros e você se aceita também, né? Acho que esse é um dos principais também caminhos. É aceitar quem você é, reconhecer quem você é e que tá tudo bem. Cada um vai ter o seu momento, sabe? Cada um vai ter a sua... Não, tem que forçar o caminho de ninguém, né? É aquela coisa, você passou, deu a mão, a pessoa pegou, você traz junto. Não pegou, ela vai ter o momento dela. não sou eu que vou cumprir esse papel, né, dentro desse desenvolvimento. E eu vejo que de lá para cá, Cris, nossa, eu já ajudei tanta gente, mas tanta gente, e assim, por transformar, por entender, e isso muda, inclusive, no profissional, porque eu aceito, inclusive...
Você para de julgar, né? Você não foi o que a Sumaia falou na live passada, né? Que ficou um aprendizado para mim, que eu disse assim, eu acho que quando se a mulher puder escolher, quando ela tem os filhos... eu queria ter ficado com meus filhos até um ano de idade, né? Uhum. Eu fiquei com a Manu, mais ou menos, mas eu lembro que ela entrou na escolinha com um ano, o Pietro já entrou com 4 meses. Mas eu fiquei com isso, com essa crença pra mim, né? Uhum. E aí foi quando ela falou, não, depende, isso serve pra você, mas tem gente... Aí ela contou o caso de uma cliente dela que virou mãe e quis continuar na empresa e ainda foi promovida. Né? E acho que até você pode contar um pouquinho disso, né? Até quando você falou, eu estava com recém-nascido trabalhando, né? Isso para mim era muito peso, né? Fazer essas duas funções.
Pra mim não foi.
Mas para você não.
Não, na verdade, foi um salvamento. Porque assim, é isso, aceitar as escolhas do outro, né? Tanto as suas quanto a do outro. E isso reflete, que nem na época que eu estava com a minha filha recém-nascida, de 23 semanas, numa UTI, muitas pessoas falariam assim, nossa, mas, né? E assim, lógico que tinha um olhar estranho. Mas eu falei assim, gente, é a minha sanidade mental que eu preciso cuidar nesse momento também, porque senão eu não vou dar conta. Emocionalmente, eu não tenho estrutura para dar conta disso. Então, assim, o trabalho naquele momento foi, inclusive, uma fuga. Né, de passar o mais rápido possível por aquele turbilhão que estava acontecendo. Então, assim, escolha minha. E dentro desse universo de maternidade, enfim, desse nascimento, eu entendi que não temos controle sobre nada. Foi uma outra grande aceitação, outra grande mudança na minha vida. Uma das grandes, né? Porque aí, projetos, Cris, com cliente, eu tenho uma paciência que, assim... As pessoas falam, não é possível. Eu falo assim, gente, calma, tudo dá certo. Aceito o tempo de cada um, porque cada um tem um tempo diferente. Entendo como ele vai agir, como ele não vai agir. Então, assim, isso me facilita tanto, que é só ganho. Eu só vejo ganho, assim, de aceitar o outro como ele é. E entender que, assim, o limite dele qual é o meu também, né? E pra tudo. Com as minhas filhas eu faço isso. Eu entendo o limite delas, até onde elas podem ir. Qual é o meu limite com elas também? Na educação, com tudo, reflete em tudo. E ganho, né, um atrás do outro em relacionamentos, familiar, profissional. A gente aprende a entender o todo, né, como o todo funciona. E quando você entende como esse todo funciona, fica mais simples de você tocar tudo. Sabe? Eu acho que fica muito mais simples. Por isso que eu pergunto, como é que você tá contando?
Né?
Fica mais leve, porque você não entende.
E você não precisa carregar o que não é seu, né?
Absolutamente.
Quando você está falando tudo isso, e é o que eu sempre falo, né? Todas as terapias acabam levando para o mesmo caminho, né? Cada uma de um jeito. É legal você conhecer um pouco de cada, porque uma coisa vai complementando a outra, né? E até isso eu posso falar também da numerologia. Foi quando eu comecei esse meu processo, porque, de novo, né? Eu só apontava o dedo pro meu marido e falava, não quero. Mas era também um lance que eu tinha com meu pai, né? Eu julgava o meu pai e acabei atraindo um parceiro parecido com meu pai, porque eu queria salvar minha mãe quando era criança, né? E aí, à medida que você aceita esse pai, você honra e fala, não, eu agradeço a vida, mas eu vou fazer diferente. E foi quando eu comecei a fazer o meu movimento, né? Então, quando na numerologia eu descobri que a alma do meu marido era 2, eu comecei a entender melhor o time dele, o tempo dele era diferente do meu. Então, o que ele precisa para ser feliz, né? Eu até sempre falo esse exemplo, mas eu acho que ajuda muito, porque ele não resolvia algumas coisas que eu achava que ele tinha que resolver. Por quê? Porque eu tenho muito um, né, de iniciativa, de liderança, e ele não, ele tem lição de vida 11, igual a minha, e alma 2, o 2 quer sempre sentar, conversar junto, e tem coisas que para mim não precisava
Não tem
disso, mas
necessidade.
aí eu comecei a olhar para ele, né, a dizer sim, a não julgar, né? Então foi com a mistura das terapias, foi um pouco de numerologia, foi um pouco
Sim.
de constelação, né? E tem um outro lance também, que é a lei da ordem do dar e receber da constelação, onde você entende que é a base de qualquer relação, né? Você só dá aquilo que você tem, né? E às vezes aquilo que você tem, a pessoa não quer receber, né? Então, a gente às vezes fica. É aí onde fica pesado. A gente fica se doando mais do que tem, né? A Eunice, que era a psicóloga onde eu trabalhava, ela sempre dava um exemplo. Você vai num casamento e vai lá na Casa Bahia, faz um boleto, dá um presente mais caro do que a máquina de lavar que você tem em casa, né? Você tá dando além do que você
Do que
pode,
você
fica
pode.
pesado. Né?
Mas é.
Então isso eu comecei a entender também. Eu queria dar as coisas para ele, que seria se salvar como mãe. Você vê, é isso que eu falo, que são vários
É, mas eu
conceitos
lembrei
que
de
se
uma coisa
misturam.
linda, a linguagem do amor. A Yara vai falar sobre isso, linguagem do
Sim, a
amor.
linguagem do amor.
Ai, gente. Quando eu vi essa menina falando sobre a linguagem do amor e entender, né, o que cada um é, não é capaz, mas o que cada um é em essência, né? Eu não sou uma pessoa de presentes, mas eu sou uma pessoa de estar junto, de falar assim, olha, vamos lá e resolve. Meu marido não, ele é uma pessoa de presente. Então, assim, ele não faz por ele, mas faz por mim. É muito interessante, né? Só que saber reconhecer isso também é importante. Mas você não aprende isso quando você casa. Ninguém vem e fala assim, ó, sabe uma coisa? Deixa eu te contar. Você tem que
Tinha que ter um
aprender.
manual, né, Bia?
E assim, ninguém vem e te fala assim, olha, vão acontecer coisas, e cada um, né, falam de uma forma diferente, talvez, e a gente que não está preparado para escutar isso, né? E assim, esses reconhecimentos, por exemplo, ele coloca meus remédios, ele me cobra os remédios se eu tomei ou não tomei. E aí eu fico pensando, né, mas o que que eu faço para ele? Às vezes eu falo assim, mas olha, né, o que que você faz para mim? Aí eu fico pensando, eu falo assim, poxa, eu cuido de toda a casa, né? Eu cuido de tudo, tô aqui sempre. E é ter esse reconhecimento de entender que, assim, o que que o outro tá fazendo, né, nessa relação? Como ele tá se doando também, porque é meu tempo, né? Eu tô fazendo as coisas, deixando de fazer o que eu gostaria. Então, assim, meu tempo é todo consumido pra casa. Então, assim, meu tempo todo tá aqui, tá pra todo mundo, né? E todo mundo está em todos os lugares, não que eu não esteja, tá, gente? Mas assim, a minha atenção tá no todo. O tempo todo eu tô percebendo se alguém tá precisando de alguma coisa, sabe? Só que essa sou eu. Ele tem o jeito dele. Então, assim, entender essa linguagem do amor, que é muito bonita, que a gente tem que reconhecer, ela vem aí de uma outra forma na constelação de entendimento. Mas eu percebo que, assim, quando a gente entende, né? O que que a gente é, o que que o outro também, né? A forma como ele demonstra amor e carinho e afeto é diferente, não vai ser igual, e aceita isso também é um outro ganho, né? Outra coisa. Ô,
É, e aí
Cris,
onde
mas eu
entra a
quero te falar uma
comunicação não
coisa
violenta, né?
também. Entra tudo.
Que você saber falar, porque ele tem uma, por exemplo, o meu marido tem ideia dessas coisas todas que eu estudo. Ele sabe tudo, mas ele não se interessa. E tá tudo bem, não adianta eu chegar. Eu chego às
Ótimo.
vezes para ele, olha isso, no começo eu falo.
Não tá, né? Meu marido também não. A gente só fala de outros detalhes, assim, né? De coisas que ele conhece, que é a área de marketing. A gente fala mais sobre a área de marketing. Mas de tudo isso, não. Mas ele percebe esses movimentos, ele super apoia, sempre tá junto. Mas eu quero te perguntar uma coisa agora, porque, assim,
Diga,
talvez você me
a gente
conheça mais do que.
não consegue concluir as
Né?
coisas, a
Sempre
gente
não sei,
fica
né?
excitada.
Muito. É, eu fico lendo aqui, fico conversando na
É, eu
tranquilidade
queria
que eu quero
responder
saber.
o que a Déia também falou, depois eu
Ah,
volto. Fala,
tá.
pergunta.
Não, eu quero perguntar, perguntar não, teoricamente, mais afirmar, né? Talvez, e muito certamente, numerologicamente, você me conhece mais do que eu mesma. Né, em relação à numerologia, os meus números, quem eu sou, né? E você já fez meu mapa, já Já, a gente já brincou aí um pouco sobre isso também. Hoje também você comentou, né, dos meus números. E engraçado que eu sempre, né, às vezes vou lá e tento buscar, né, o que que a Cris falou mesmo? O que que a Cris... Para ver se eu acho alguma conexão com o que está acontecendo no momento, para ver se eu consigo não alterar ou mudar o caminho, mas
Ah, mas
trazer a
aí eu teria que
consciência
fazer teu mapa
situações.
completo. Uma hora eu vou
Não,
fazer teu mapa
sim, eu
completo.
sei. Eu digo assim, numerologicamente, mesmo, né, mesmo pouquinho, você me conhece mais do que eu. E quando você falou assim, alma 4, e aí a alma 4 ficou gravada. Agora, eu sempre esqueço o que é a alma 4. Como eu sou o que que é ser alma 4?
Alma 4 é a sua motivação, é o que você precisa para ser feliz. Você precisa ser organizada, metódica, honesta, trabalhadora. E a sua lição de vida é 8, é o que você veio aprender aqui, a sua lição de casa. É controlar o
Então,
dinheiro, empreender, ser
olha
visionária,
só.
ser justa.
Né? Então, isso são aprendizados que assim, facilitam, né, quando você sabe, porque daí já te coloca o foco, né, de você olhar para aquilo e falar assim, bom, tô nessa missão, tô caminhando, então tô caminhando, então tô feliz, tô bem, tô indo, tô me divertindo.
Sim, é por isso
E
que eu
vai.
falo tanto daquele mapa mental da numerologia, que são os números principais, porque um mapa ele é muito profundo, né? Que aí eu como eu sempre falo, nós não somos um número só, por isso que o ser humano é tão complexo, né? Porque chega até alguns momentos que a gente dependendo do número da pessoa, já analisei uma alma 8 e lição de vida 9, que são super números contrastantes. A pessoa fica meio. Mas aí ela começa
Doidinha.
a entender o porquê que ela é um pouco
Ela
confusa.
é. Não é bom isso? Eu acho ótimo. Você, né? Você lembra quando eu te falei da
Despertar a consciência é
polimatia, né?
maravilhoso. O
É ótimo
desafio
que você
é caminhar, né?
organizar tudo isso. E foi o que eu fiz, né? Logo que eu saí do corporativo, né? Como é que eu organizava tudo isso, né? E não tem receitinha de bolo, você tem que ir caminhando, você tem que ir fazendo e entendendo. E aí eu fui cair no digital para aprender como é que eu me vendia. E aí o digital me transformou também. Eu falei, caraca, né? Aí aprendi mais do digital do que eu deveria aprender da minha, né, do coaching. Aí foi muito interessante tudo isso, toda
E
essa
aí você fez
jornada.
sua receita de bolo, né? E essa
É,
multipotencialidade aí que você
joguei tudo dentro desse bololô aí,
complica para
fiz.
o mundo.
Tenho
E conta um
que
pouquinho
implementar.
da Bia nos bastidores, assim, com as crianças. Como é que é, assim?
Ah,
O
vocês não viram
desafio.
agora? Vocês não viram agora?
Conta a
Bom,
parte ruim.
bom.
Não precisa falar que você
Não,
só faz
não, não, não tem
comunicação
só.
não violenta com elas. Duvido, vai.
Não, não é impossível, Cris. É impossível. E assim, graças a Deus que outro dia eu li uma coisa do Fábio de Mello que ele me deixou, sabe, com um coraçãozinho feliz. Porque é normal do ser humano sentir raiva, é normal do ser humano, né? Não, não existe. Não, não, não existe. Claro que a gente tem que olhar para isso e falar assim, puxa, né? O que que eu posso fazer
Sim,
para diminuir?
ressignificar, né?
Ressignificar. Mas o
Sim.
que que é importante? A Dani falou, eu vou te contratar, amor. Eu já sou sua, você sabe disso. E aí, Cris, é fazer esses momentos de perdão mais rápido. Eu acho que isso a CNV traz de grande aprendizado. Mas não existe. É, você está lidando com que nem o tempo, né? O tempo é algo que para eles é diferente do nosso, né? A urgência, o imediatismo é completamente do nosso. A gente está toda hora só minutinho, só minutinho, né? Só minutinho, porque a gente tem urgência no que a gente está fazendo. Então o tempo é muito importante. E quando me falta tempo, eu fico estressada. É a hora que eu mais me estresso. É quando me falta tempo. E aí vem, né, aquele monte de pedidos, né? E pedidos. Mamãe, mamãe. E mamãe, eu quero isso. Mamãe, não sei o quê. Mamãe, não sei das quantas. Chega uma hora que você fala assim, meu Deus, eu preciso parar e pensar. Eu não tô conseguindo fazer isso, né? E não tem como. Você fala, Mara! Né? Não dá!
Dá um
Vai
tempo
lá.
agora, vou
É,
terminar o negócio,
não dá. Então, assim, tem os desafios.
pelo amor de Deus. Obrigada,
Educar não é tão
Dani.
simples. Essa, na hora certa, não tem problema ter. É, não, e é isso, foi o que eu aprendi com ele e com o Fábio, com o padre. Ele falou de um jeito tão carinhoso, né, de acolhedor. Na CNV existe o reconhecimento e o
É, e o velho bom culpa, né, também.
Sim,
que depois, ó, a mamãe tava... Eu sempre falo isso. Mamãe tava nervosa, vamos conversar, o que que você tá... Né, que você tava sentindo. Eu trabalho muito isso com a Manuela. A Manuela, ela não põe muitos sentimentos pra fora, sabe?
Amália.
E aí ela se fecha.
Tem que ficar puxando, tem que ficar puxando, puxando. E isso é comunicação, né? É entender. É, a raiva é tão importante quanto a alegria. É, o que que é importante pensar? Não é o meu estado normal. Eu odeio ficar... Eu falo pra elas. Eu odeio chegar nesse ponto. Não é o meu... Meu coração dispara, eu não fico bem, eu não gosto. Eu falo pra elas, eu não gosto. Não gosto. Até, assim, Cris, eu não posso nem falar muito, porque hoje em dia praticamente elas se criam. É interessante, mas, nossa, três crianças que se criam sozinhas? Praticamente. Porque elas estão brincando o tempo inteiro, eu paro, né, pra fazer as coisas da casa, pra dar o almoço, enfim. Mas, no geral, elas estão brincando e estão ali juntas, eu... Quase pouco intervenho, quase pouco. Acho que a gente já criou um ritmo também de ficar dentro de casa, já ter esse entendimento. Então é muito, né, no normal, assim, as coisas vão acontecendo. E aí, enfim, tem momentos...
Mas você sabe que eu percebo que acho que isso tudo que a gente falou aqui nessa live, que são essas terapias, realmente faz a diferença. Eu também sinto bastante isso. Eu tenho que intervir
muito.
Pouco. É claro, o celular, o YouTube, ele ajuda bastante, né? Não vamos ser hipócrita, mas eu percebo a diferença até com outras mães, assim, sabe? Que perdem muito fácil o controle, ou
Ai.
enfim, mas eu acho que tem muito a ver com como que tá esse amor, esse auto-amor da mãe, né? Como é que ela tá com ela mesma? Porque é aquilo que eu sempre falo, as crianças, elas respondem às emoções dos pais, né?
Com
É, se a
certeza.
gente não tá bem, eles vão cada vez mais
Sempre.
querer chamar atenção, né?
Não, e é deles, né, querer chamar atenção. Você sabe que, assim, eu tenho esse tom de voz, né, eu sou assim, aí eu ia buscar, né, na porta da escola, e todas as mães: nossa, Bia, mas você é assim mesmo? Eu falei assim, eu sou assim, mas eu sou brava também, eu não sou só assim, não. Porque eu falei assim, não é normal. Eu falei assim, mas também não vou dar chilique na porta da escola, né, gente, pelo amor de Deus, né? Não, funciona desse jeito, mas ela sabe que em casa tem conversa depois, que é coisa de antigamente, né? Assim, ó, lá em casa a gente conversa, com aquele sorrisinho, lá em casa a gente conversa, né? Então, assim, é entendendo também. Mas elas, no geral, eu falo, né? Apesar de falar sempre, assim, eu também fico muito apegada ao que eu falo, né? E como é que isso reproduz nelas. Que elas não me escutam. Então, se eu repito isso, ah, você não me escuta, você não me escuta, você não me escuta, ela vai internalizar que não é para me escutar. Então, também penso sobre isso, né? O quanto eu repito isso, que isso é importante. Mas, no geral, eu falo, se eu falo um pouco mais alto, elas já entendem que não dá. E a não ser que, assim, tipo, tô arrumando todo mundo. Imagina arrumar três para sair para escola. Eu coloco três no carrinho, o carrinho que fica aqui do lado. E vou levar elas para a escola. A uma já se despenteou, a outra não calçou o sapato, a outra esqueceu da máscara, a outra não subiu no carrinho, a outra não pegou a bolsa, a outra esqueceu da água. É isso. 5 minutos antes. Então, assim, para sair, é uma adrenalina toda, né? Quando elas estavam na escola, era uma adrenalina que eu falei assim, senhor, vai começar. E tem hora que você fala assim, gente, vamos, não dá. Todo dia estamos atrasada. E eu não quero mais falar todo dia eu estou atrasada. Para mim é muito ruim, né? E eu converso isso com elas, e falo, né, o que eu sinto. Que eu acho que é isso que é o mais importante. É falar o que eu sinto. E pergunto para elas o que elas sentem. E eu faço essas perguntas também. O que que
Isso.
você mais
Por isso
gosta
que é
da mamãe?
importante também, não é só
O que que você
ouvi-los,
mais
né,
gosta da
também.
mamãe? É ouvir e falar assim, o que que você não gosta que a mamãe faz? O que que te incomoda? E ter essas conversas, assim, não precisa ser todo dia, não, né? Mas ter essas conversas sempre é bom. É importante você entender, porque, assim, ah, são só crianças. Não, não são só crianças, né? É esse comportamento que está acontecendo agora é o que vai levar aí para a fase adulta. E é o
Sim.
nosso maior problema, né, Cris? A gente chega na fase adulta, não resolveu quando era criança, E aí ferra com tudo, né? Na verdade, ferra a nossa
e
vida.
Mesmo a gente assim, a gente tentando ser melhor, a gente tentando ter esse controle, vai ter coisas que elas precisam aprender e precisam passar, né? Então, assim,
são
é
elas,
saber que
exato.
Que a gente fez o nosso melhor, né?
E eu tenho essa consciência, Cris, e tenho muito claro pra mim, até minhas conversas com o cara lá de cima, eu falo assim, meu, sou um instrumento seu, o que você quer, você me manda. Não vou questionar, não vou brigar, não vou, e assim, estou aqui para fazer o que tem que ser feito. Se é isso, vamos fazer sobre isso. Então, assim, então, eu acho que isso faz ficar leve também, né, a maternidade, apesar de, né, tipo, puxa, né, tem todo aquele... Né? Aquela toda hora a gente fica assim, né? Nossa, ficou doente, ficou aquilo. Mas assim, eu tento trazer tudo para a base do amor mesmo, sabe? Com elas eu aprendi o amor. Com elas foi a transformação. Entender, sentir e manter o amor dentro de mim. Elas que fizeram isso. E aí isso tudo gira em torno disso. E aí eu só olho para isso. Acho que para mim é o que funciona. E claro que tem os momentos de aprendizado, não tem como falar que não sou perfeita, ninguém é, né, Cris? Não, não dá para falar que, ai, nossa, ela é boazinha. Não, eu sou brava, eu sou bem brava, não sou boazinha, nadinha, nadinha, nadinha. Eu gosto das coisas tudo muito certinho. A Súria, eu já falei pra Súria, eu falei assim, Súria, se eu sair de casa agora, te deixo coordenando tudo, né, que você tá assim, uma cópia de mim. Tá interessantíssima você.
Nossa, a Manuela cobrando Pietro, igualzinha, Jesus amado.
É,
eles são
assim,
nossos.
Daí ela só olha pra mim e dá risada. Eu falei assim, nossa, daí são as nossas correções.
E aí você,
né,
se olha no espelho, né? Tem hora que fala.
É o seu olhar no espelho, é o seu olhar no espelho e aí você começa a aplicar as correções. Que também não vem tão fácil, né? Elas não acontecem
não,
tão
e
simplesmente.
correções e dizer e aceitar também, né? Aceitar e falar que tá tudo bem.
Ah, eu sou dessa, tá tudo
Eu
bem.
faço muito isso assim com a Manuela, né? Manuela, não precisa repetir, não precisa ser igual a mamãe, né? Porque é o movimento da constelação. Aí eu falo algumas frases aqui, o meu marido fica olhando pra mim e fala: Meu Deus, minha mulher tá enlouquecendo.
Não,
Até
também, ó.
a gente. Precisa finalizar. A gente marca outra, Bia, porque o papo tá maravilhoso,
Vamos.
né?
Muito bom, tá todo mundo comentando
Mas.
aqui, Matheus, pobre louca, tá? E foi uma, tem a outra, se criam junto assim. E você sabe que eu acho que isso é interessante também, né, eu sei que você vai finalizar, mas é interessante deixá-las, né? E não, eu vejo hoje e acontece uma maternidade em que as pessoas têm que estar muito presentes, o pai e a mãe brincando e
Sim.
ali junto, né? Então, assim, isso é muito desgastante. E eu, assim, tenho essa. Né?
Ah, não
Honra
acaba
de
não,
ter
alô.
três, essa honra de ter
Ah,
as
eu tenho
três, e
aqui um
as
monte
três
de coisa que eu fiquei de falar
e
e não
não falou, né?
consigo, porque
Marca logo, vamos.
muito bom.
Então é isso,
É, mas
eu
eu
sei que você
também
fala.
sinto isso. Foi por isso que eu comentei, sabe? Até. Em grupo de amigas, de mães da escola, assim, nossa, eu vejo que. Eu falei assim, ou eu tô muito alienada, ou eu tô bem comigo mesmo, tá tudo bem aqui na minha casa, graças a Deus. Mas, assim, eu acho que isso tudo que a gente falou realmente é prova de que faz a diferença na nossa vida, né?
Total,
Eu ia
total,
contar
Cris.
um lance que aconteceu aqui em casa. Você chegou a ver um post que eu fiz honrando meu pai?
De um falecimento do seu tio, um
Isso, aquela
familiar,
semana eu
vi.
fiquei muito mexida, né? Uma que acho que todo aquele lance de insegurança que eu já contei aqui algumas vezes, que a gente até se falou e tudo mais. E aí foi numa semana que aquele dia eu recebi várias ligações. Eu tenho uma prima minha também que está internada com Covid, a filha pegou, depois também fiquei sabendo que a mãe da minha madrinha também tinha sido internada, uma senhora de 88 anos, mas não era nem de Covid, é outra coisa, mas enfim, foi várias informações que vieram. Aquela semana também abriu, uma amiga perdeu pai e mãe, abri Facebook,
Nossa,
sabe, só aquelas mensagens,
sei.
nossa, eu fiquei bem mexida, mas essa questão específica de um tio nosso, na verdade, é o padrinho da minha irmã, né? Ele já vinha num processo de câncer já há um tempo e teve que ser internado, acabou pegando Covid no hospital. Só que a questão é que ele tava, o meu pai tava, ele tava enterrado na campa dele, da família dele, né? E ele, assim, né, por amizade, falou: ah, quando alguém morrer da minha família, a gente tira ele, né? E aí eu mexi com o meu pai, né? Veio todo o sentimento à tona. E eu senti vontade de. É, como eu já te falei, né? Eu sinto aquela coisa de escrever o post.
Sim,
Normalmente eu
com certeza.
escrevo no papel e depois eu transcrevo. E foi, eu acho que feriado, né? Até que o Denis estava aqui em casa. E eu sei que eu fiz aquela carta, eu chamei de carta ao meu papai. E eu me emocionei, foi uma cura, assim, sabe? Que eu fiquei chorando
Sim.
aqui, as crianças me viam chorando. E
Que é
aí
importante também.
a gente sentou para tomar café da manhã e eu li a carta para eles, o Denis também viu. Eles ficaram assim meio sem ação, e aí foi quando eu expliquei, né? É, todo o movimento da constelação. E aí eu, assim, eu falei para eles, né? Foi muito lindo, assim, que a Manuela e o Pedro se emocionaram. Então eu falei: se eu posso passar algum ensinamento para vocês, é que vocês possam aceitar a mamãe e o papai do jeito que eles são, porque a gente faz o melhor para vocês. Às vezes vocês achando que não é o melhor, que tem uma amiguinha, que tem algo a mais, né? Então eu falei isso, e eu falei: e quando a gente tem algum problema, eu e o papai, pode deixar que eu e ele resolvemos, porque nós somos adultos e vocês são crianças. E assim, aquilo saiu, Bia, com uma
Sim. Lindo,
naturalidade.
verdade. É
E
leve, né?
eles se emocionaram, foi lindo, foi maravilhoso. E assim, eu senti que foi uma cura, sabe? E o Pietro
Ai,
tem
que bom.
um lance comigo, que eu já fiz constelação, você sabe, para olhar para a alergia dele. E é exatamente isso, ele carrega as minhas dores, né? Então, só para o pessoal entender que é assim, cada um tem o seu lugar. Quando o filho carrega as dores do pai ou da mãe,
Da mãe.
ele tá fora do lugar dele de filho. E aí ele carrega, ele pode carregar as dores, enfraquecendo na vida dele, de alguma forma, ou no indo na vida, ou pegando alguma doença. No caso do meu filho, foi alergia ocular, que eu já fiz constelação para olhar para isso, já melhorou bastante, mas é uma coisa que eu ainda venho trabalhando, né? É, foi principalmente quando eu fiz essa constelação e vi que eu tinha que dar conta da minha parte. E aí, às vezes, a gente, como mãe, querendo ser vítima, ou até na criança ferida, fica reclamando do parceiro para o filho, sem, né, intenção que
Nunca.
isso pode
É, não, isso é uma das
prejudicá-lo.
coisas que eu sempre falei pro meu marido, e a gente evita o máximo. Nunca falar e reclamar do que o outro fez na frente delas, porque elas repetem total. Não pode.
É,
Acho
porque
que isso é um
eles tomam as
combinado que
nossas dores, né?
tem que acontecer com o casal. É um combinadinho, né?
Ai, foi
Com
lindo,
certeza.
viu, Carol? A Carol
Foi.
tá
Todo
falando
mundo.
aqui.
Ah, eu
Ai,
falei
foi
pra ela, sobe
maravilhoso.
ela, Cris, pra gente dar um tchau. Sobe ela, Yara, e aí vamos dar um tchau.
Tá.
Vocês
Então
podem?
tá, eu vou
Não?
só agradecer. Vamos
É,
marcar
tá bom.
outra, eu adorei. Já estamos a
Também.
1h17. Carol e Lu?
Carol, Lua, Yara, que tá aqui, eu não sei se elas estão aí.
Mas a Yara,
Minhas coisas
cabe
pra fazer com toda
cinco?
certeza. Pessoal, ah, venha sempre, fica pertinho da gente, você vai aprender um monte de ideia. Vamos trocar. A gente podia fazer um clube de troca
Deia, eu
de
ia responder alguma
conhecimentos,
coisa
de
que
conversa.
você falou, mas acabou passando, desculpa.
Ela falou que vai, Carol,
Gente,
minha amiga, tá aqui também. Tô adorando o papo, já adicionei
tem o
a
meu
Cris.
grupo exclusivo do WhatsApp. Quem quiser entrar, a gente compartilha lá,
Olha
troca
ela lá.
figurinha.
Ei,
Acho que.
Lu.
Oi, gente. Tô aqui acompanhando,
Linda. É
adorando.
bom demais, né? Esse papo de maternidade, de entender como a gente se entende nesse mundo, né? Qual é o nosso caminho?
Deixa eu pôr ela.
A Carol tá
Somente
vindo?
três convidados podem entrar na sua sala. Ah, tá dizendo que só três. Por quê, será? Tá
Estranho.
dizendo que só pode três.
Eita, nós. Eu não
Não,
consigo.
três no caso eu, a Bi, mais uma.
Vai, Pri,
não,
vai
quando
lá.
Eu dou, precisei falar. Eu dou aqui no mais e somente três convidados podem entrar na sua sala.
Ô, Carol, pede para participar. Vê se eu não sei quem.
Atma Chat não pode participar.
Você chama. Eu não consigo chamar, viu? Eu não consigo.
Deixa eu ver aqui a Yara. Vou tentar a Yara, então.
Não vale, gente, eu não tô nem de maquiagem, olha só.
Ah, põe filtro, uai.
Assim é que é bom, vida real. É. Hashtag vida real, pois maternidade real.
É. Nossa, essa maternidade real acaba com nós.
Total, coloquei o pequeno pra dormir e tô aqui.
Tchau, Deia. Entra lá no grupo da Cris.
Não tô conseguindo, vai, né? Eu chamei as duas. Yara... Mais uma vez.
Eu tô com a coleira no quadril. Eu também. Nossa, eu disfarço elas. Eu passo um creminho aqui, assim, ó. Eu vivo de olheira. Aliás, a olheira vive de mim, né? É o contrário. Não posso.
Nossa, a olheira é uma companhia constante.
Não sei o que acontece, gente. Eu não posso. Porque a Yara tem que entrar no nosso grupinho também, viu, Cris? A Yara, a outra Carol. Ah, mas ninguém vai ver se é pijama, não.
Ai, tá gostoso.
Eu também tô de pijama, Yara.
Tá gostoso. Tem que chamar ela, deixa eu ver. Ai, nossa, foi só com um monte de comentário essa live, tá? Cheio de comentário. Foi muito boa.
Ah, ô Carol, tô aqui, só chamar. Eu te chamei, mas vou tentar mais uma vez.
Não vai. A Tita, a Dani lá de Brasília entrou.
Acho a Martinha, que agora vai dar, hein?
Vamos, só para dar um oi, um tchau e tchau. Tchau, tchau. Só para fazer uma bagunça.
A Bia gostou dessa, agora ela tá nessa fase.
Nossa, fazer, gente, eu fiz...
É um happy hour da live, happy hour das lives.
Eu fico buscando lives para fazer isso, mas não tô encontrando. Tá difícil.
É, não tá rolando, gente, não sei porquê.
Não vai. Não tá rolando. Então não vai. Então fica, tchau, Cacá, tchau, Carol.
Gente, obrigada.
Eu também.
Pela presença.
Oi,
Lu.
Você tá do meu ladinho aqui, né? Ó. Nós duas aqui.
Obrigada pelo papo, Bia.
Obrigada, amei.
Gratidão por ter conhecido vocês duas.
Ah, é, ó. Aqui, ó. Vê se dá certo. Ai, que lindas. Muito bom.
Ficou
amei
fofo.
Isso. Ficou fofo. Tira uma foto aí, alguém, por favor.
Carol, tira uma foto, Carol.
Ah, meu, ficou lindo. Muito lindo.
Será que alguém tirou?
Acho que alguém tirou. Eu tirei uma aqui, vai. Tá lindo. Muito obrigada, Cris, pelo convite. Amei bater papo. Pode me chamar quantas vezes quiser. Lu, a gente se fala daqui a pouco, quer dizer, amanhã. Temos aí muita coisa. Cris também. Eu tô muito grata, muito mesmo. Um pouquinho que a gente compartilha da vida da gente, como a gente... resolve, né, algumas coisas, eu acho que faz diferença pro outro conhecer também, né, e falar assim, nossa, poxa, tem esse caminho aí, não conhecia. É um caminho, a constelação é um bom caminho.
É.
Pra resolver as nossas coisinhas lindas e maravilhosas.
É, coisinhas que viemos aprender.
É bom.
Meninas, amei, obrigada, até uma próxima, então.
Beijo. Boa noite, obrigada
Boa noite.
Pelo
obrigada,
convite.
Obrigada, Lu. Beijo, Cris. Beijo, Lu. Tchau, tchau.
Beijão.
Tchau. Vou fechar.
Tchau, tchau.
Tchau.